Entrevista.
E a relação entre religiosidade e a escola tem sido muito discutida, também a religião e a escola. Tal relação ou sua discussão não é uma novidade, mas a tensão entre currículos, crenças, a liberdade do professor e a intenção das famílias e entidades religiosas precisa ser sempre refletida. A discussão ainda vai além das escolas, interferindo em vários aspectos educativos, culturais e sociais. Para falar de democracia, laicidade e educação, recebemos hoje o professor Eli Sabino de Oliveira. Ele que é licenciado em História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Belo Horizonte, mestre e doutor em Educação pela UFMG. Atuou como professor de História na Rede Estadual de Educação de Minas Gerais e na Rede Municipal de Belo Horizonte. E também trabalhou como coordenador pedagógico da Educação de Jovens e Adultos. Atualmente, ele é professor da Faculdade de Educação da UFMG, onde também integra a linha de pesquisa de educação de jovens e adultos no mestrado profissional.
Que bom, Eli, receber você aqui em nosso programa. Muito boa noite.
Boa noite, Tarcísio. Boa noite a todos os ouvintes. Uma alegria muito grande estar com vocês aqui para discutir um tema tão importante, tão caro, né, que é essa discussão da laicidade, da democracia, né, e educação.
Prazer é todo nosso, Eli. Então, Yolanda, Vanessa, Paloma, Diogo e eu vamos conversar aqui. Quem sabe você que nos ouve também, envie uma pergunta para o nosso professor Eli Sabino. Eli, vamos começar recuperando uma pesquisa que você realizou na Rede Municipal de Ensino no ano de 2000, não é isso?
Isso.
Foi a sua dissertação de mestrado?
Sim, minha dissertação de mestrado versou sobre jovens pentecostais, escola noturna, o significado que eles atribuíam aos processos de escolarização.
Ótimo, Eli. Então vamos lá. Porque isso, o seu trabalho, nos dá a oportunidade de introduzirmos, né, o tema de hoje, que é então a questão da escola pública, e também a questão do Estado laico e democracia, né? Já que na quinta-feira próxima, dia 25, nós teremos a conferência do professor Luiz Antônio Cunha, como Yolanda anunciou, e ele é um autor de uma obra importante sobre educação e religiões, até faz parte da nossa coleção Pensar Educação, Pensar o Brasil. Eu estou aqui com um livro, vou pedir ao Diogo que coloque no nosso Facebook a fotografia da capa do livro do Luiz Antônio Cunha, Educação e Religiões, A Descolonização Religiosa da Escola Pública. E ele estará presente aqui no nosso seminário, na Faculdade de Educação, quinta-feira, com o tema O Projeto Reacionário de Educação, dentro do nosso seminário, que esse ano tem como tema geral Educação no Brasil, Tradições Democráticas, que é esse coordenado pela nossa queridíssima Vanessa, que está aqui ao nosso lado. Então, Eli, para a gente fazer aqui uma reflexão que nos convide para também a conferência do professor Luiz Antônio Cunha, vamos abordar a sua pesquisa. Educação Jovens Pentecostais, Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte. Por que esse objeto? Que perguntas você levou para essa pesquisa?
Tarcísio, eu era professor na Rede Municipal de Educação. Eu iniciei lá eu trabalhei em 1995, 96, em 97, eu tive o prazer de participar de um debate que aí o professor Juarez Dairel estava falando da escola como espaço sociocultural.
Sim.
E aí ele estava colocando a escola como um espaço que integra a diversidade, né? Um espaço polissêmico marcado por confrontos, conflitos. E aí ele vai falar de gerações, ele vai falar da questão de projetos, de escala de valores, visão de mundo, e ele vai falar muito do trabalho que ele fez. E aí eu comecei a observar uma situação específica da escola onde eu trabalhava.
E qual foi?
A Escola Municipal Moisés Calil, no bairro Mantiqueira, na Regional Venda Nova.
Sim.
E aí o que marcava essa escola era assim, no horário do intervalo, em vez de os jovens ir merendar, namorar, conversar, até fazer o dever de casa, etc., esses jovens se reuniam no pátio, faziam um círculo, e aí começava, depois de uma oração, cantar, bater palma, tocar violão, fazer pregações religiosas. E observei que esse grupo, né, que eles chamavam de Clubinho Evangélico, depois eles passaram o nome, mudaram o nome para Célula, e esse clubinho ele criava um discurso ambivalente nos professores. Ele criava um certo estranhamento.
Como assim um discurso ambivalente?
Os professores, ora, apresentavam esses jovens assim, como exemplo de tudo que devia ser seguido. Eram jovens, era uma área de risco e vulnerabilidade social, então você fala assim, nossa, como é que esses alunos são dedicados, eles nos contribuem com a disciplina na sala de aula. Mas em outras circunstâncias, por exemplo, quando algum professor trabalhava com alguma temática, educação sexual, aí eles faziam uma discussão, né, que aí na época a gente falava, você fala de projeto reacionário, fala assim, pô, mas esses alunos são reacionários, como é que eles pensam essa questão da sexualidade? Né?
Então, era um assunto que eles recusavam?
Recusavam, né, entendiam que a professora às vezes tinha uma visão que contrariava o projeto de Deus. Né? Então, alguma professora trabalhava com a teoria da evolução, também eles questionavam.
Sim.
Né? Então, a festa junina, eles se recusavam a participar, questionavam quando tinha um carnaval e tal. Então, nesses momentos de confronto, eles eram apresentados como tendo viseira, era chamado de fundamentalista, eles eram chamados de pessoas fanáticas, né? E
então,
alienadas.
Ficavam de um extremo a outro, né? Ou muito bem comportados quando estavam cantando lá no clubinho bíblico, lá a célula, ou então reacionários quando estavam resistindo aos trabalhos escolares que, de algum modo, confrontavam as visões religiosas deles.
Isso. E aí eu resolvi fazer uma pergunta, assim, pô, mas como é que esses alunos... Então, essa é a visão dos professores, mas eu queria saber, assim, como é que esses alunos, eles pensavam, interpretavam as relações deles na escola... Né, com o currículo da escola, entre eles, né, e qual que era o significado que eles atribuíam a essa experiência. Então, eu elaborei na ocasião um projeto que ia nessa direção. E aí o professor Leon Soares, ele abraçou essa discussão, né, eu fui o primeiro orientando dele, né, e eu acho que tive a oportunidade de trazer essa discussão lá no ano 2000, quando ainda a questão da diversidade religiosa não era uma temática que era tão visível como nós temos hoje no meio educacional. Sim.
A gente aproveita para mandar um abraço para o professor Leôncio José Gomes Soares, nosso querido Léo. E então, Eli, você, ao fazer essa pesquisa, quais os achados, quais as principais reflexões que você nos ofereceu com o seu trabalho?
Bom, então eu coloquei como centro da discussão os jovens pentecostais.
Sim.
Só que na medida que eu fui interagindo com eles e fazendo as indagações, eles foram me confrontando. Então, eles apontavam para o crucifixo que estava na escola, eles apontavam para mim a questão das rezas antes de iniciar as atividades, sobretudo nos anos iniciais. Eles questionavam uma série de objetos dispostos na escola que remetia ao catolicismo. Né?
Estando todos em uma escola pública.
Pública. E aí eu comecei, em vez de centrar num primeiro momento a discussão nesses jovens, o que eu fiz na dissertação, mas eu comecei a pensar a rede municipal como um todo. Né? Então, eu comecei a perceber assim, que, de fato, né, o catolicismo, porque não é uma coisa que não tem na rede municipal, é o ensino religioso, desde 1989.
Sim.
E aí eu descobri nessa pesquisa que não tem um ensino religioso, porque os gestores alegam que o ensino religioso tem um caráter proselitismo, ele fere a diversidade religiosa e ele tem um caráter assim, dogmático.
E então, por que a Constituição de 88 estabeleceu que o ensino era laico?
Ótimo. Então, em 89, os professores tiveram essa compreensão e suprimiram do currículo o ensino religioso. Mas eu comecei a observar o seguinte, que a supressão do ensino religioso não significou que a religiosidade católica havia sido, vamos dizer...
Contida
no currículo escolar. Pelo contrário, eu percebi que das 189 escolas da rede municipal, 24 tinha nome de santo. E até...
A começar pelo nome, né? Quiser
pelo
citar
nome.
Alguns, fique à vontade.
Eu vou ler alguns aqui.
Isso.
Né? Então você tem a escola municipal Monsenhor Arthur Rodrigues de Oliveira, Escola Municipal Padre Flávio Jameta, Escola Municipal Monsenhor Rodrigues de Oliveira, Escola Municipal Nossa Senhora do Amparo, Escola Municipal Padre Idemar Massotti, Escola Municipal Guilherme Petres, Padre Henrique Brandão.
E por aí vai, e são aí 24. Vai. Naquela época eram 24.
Isso. Agora, como entrou muitas um mês, eu já vi que tem um mês São João, tem Santo Antônio, tem vários nomes católicos também, Dom Bosco.
Né? Ou seja, havia uma presença religiosa que não se dava na forma de uma disciplina escolar, mas que estava, de algum modo, naquele ambiente.
Na instituição. Aí você, do ponto de vista, aí eu coloco assim, o estado institucional. Você tem os nomes da escola e você tem um calendário. Eles apontavam a festa junina, eles apontavam a Páscoa, né? Mas sempre trabalhar numa perspectiva católica. Aí eu percebi também outra coisa, né? Dos rituais que eles apontavam. As rezas, é muito comum ainda, em 2019, ter uma abertura de uma aula com a reza do Pai Nosso, vista equivocadamente como universal. É muito comum você ter algumas escolas que têm gruta, escola que tem crucifixo, escola que tem imagem de Jesus, imagem de santos. Então, esses jovens foram apontando essas coisas para mim. Aí eu coloquei, pô, aí tem um estado objetificado, né? Então, aí o que, que eu comecei a construir? O meu entendimento que a religiosidade católica no espaço religioso, no espaço escolar, né, na escola pública da Rede Municipal de Belo Horizonte, é como o sotaque linguístico.
Como assim?
O sotaque linguístico você só observa do outro. Sempre o forasteiro é que tem sotaque. Então, por exemplo, eu sou mineiro. Bom, eu não sabia que eu tinha um sotaque carregado, né? A minha mineridade era tão forte, até eu fazer uma palestra lá na Bahia. Fiquei lá no congresso, lá uns 3 dias, então eles estavam me chamando de mineirinho no final, né? Então, aí eu comecei a perceber assim, que aí quando aparece na rede municipal, né, esses jovens pentecostais, aí eles eram religiosos, né? O pessoal ligado ao candomblé, à umbanda. Eu gosto de fazer uma brincadeira, né?
Qual
então, é? A brincadeira que eu gosto de fazer é o seguinte: as pessoas que. Ninguém estranha, né? Nenhum pai se recusa a colocar o filho na escola municipal Nossa Senhora do Amparo. Ou então, na UMEI São João. Mas vamos pensar se tivesse UMEI Exu Mirim.
Estava estabelecido o conflito.
É. Será como é que os pais receberiam isso? É porque o catolicismo é uma norma, né? Então ele está tão estabelecido na cultura brasileira, dado o nosso passado colonial, que hoje é 22 de abril, é bom lembrar, né? Que chegou de um lado a espada e do outro a cruz. Sim. Né? E é celebrado, inclusive, essa é a primeira missa de Frei Henrique de Coimbra, assim como um grande acontecimento. E você falou dos 5 milhões de indígenas que estavam, né? Então, a gente podia dizer que tinha pelo menos mais de 300 tipos de religiosidades diferentes. Né? Boa parte destruída com o processo de colonização.
Um dos maiores holocaustos da história do Brasil, o holocausto dos povos indígenas.
Professor, eu gostaria de saber se a gente pode chamar de currículo oculto isso que você está chamando de sotaque. Se a gente pode afirmar que há a permanência de um currículo religioso em meio a essa escola que tenta se colocar como laica.
É um currículo oculto, né? Uhum. Então, o espaço, a gente estava conversando com o Tarcísio, ele tem um programa curricular silencioso. Uhum. Né? O espaço não é só o conteúdo que você leva para a sala, as relações, a materialidade. Né? E esse espaço, hoje, naquele tempo, já estava sendo disputado e hoje está muito mais evidente. Então, eu vejo os alunos evangélicos, os professores colocando cartazes com esmiliguido, né? Com dizeres, né? De Jesus em cartazes. Vejo também salmos. Então, a escola se tornou um espaço de disputa religiosa, mas ela só se dá na esfera cristã. Então, por exemplo, substituir uma cruz por um assentamento de orixá é algo inconcebível na escola pública. Né? Daí a gente tem que pensar assim, pô, a serviço de quem que se dá esse projeto. Né? Então, eu estava citando o livro do professor Luiz Antônio Cunha, e aí ele fala que é necessário a gente descolonizar a escola com esses espaços, né? Com esses currículos silenciosos, uhum, né? Que estão aí nos espaços escolares.
Aproveitando a pergunta da Vanessa, assim, é currículo oculto, no sentido de que não está presente no currículo formal. Uhum. Mas nem tão oculto assim, porque você entra numa escola pública, você se depara, seja na sala da direção, seja na sala de professores, muitas vezes nas salas de aula, com crucifixos, com imagens de santo, não é? Como você disse, com vários aspectos, mostrando que, embora estejamos em escolas públicas, a religião, né, está, ou as religiões, ou uma das religiões ainda mais presentes na cultura brasileira, a religiosidade, digamos assim, se faz muito, muito presente.
Nós vivemos num país que tem uma cultura religiosa muito forte. Então, você está falando do Cruzeiro campeão e tal, então você vê as pessoas, o Fábio, glória a Deus. Né? Então, você vê o tempo todo os torcedores, né, às vezes, rezando o texto.
Termina
e
o
tal.
Jogo, fazem uma oração.
Então, mesmo numa música profana, você tem aí citações religiosas. Nas nossas interações, se com Deus, vai com Deus, Deus te paga, Deus te guia. Então, a questão religiosa...
Graças a Deus.
Graças a Deus. A questão religiosa, a cultura religiosa é uma marca nossa. Agora, a questão é o seguinte. Nessa cultura, você tem uma cultura que é considerada normal. Né? Então, o catolicismo, por exemplo. E as religiosidades pentecostais, nesse caso, elas são vistas com certas desconfianças, mas elas são toleradas. É uma palavra ruim para falar... Mas é que eu encontro aqui para pensar. Agora, as outras, as de matriz africana, né, quando o menino fala que vai no terreiro, né, quando o menino fala da crença, de sua crença religiosa, né, ele recebe apelidos, né, como pai de santo, menina galinha preta. Eu já tive essas informações toda a rede municipal, e às vezes a professora coloca assim, você que é culpado, você que falou da sua crença. Né? Então, quer dizer, tem crenças que são aceitas e outras são satanizadas.
Criminalizadas, né? Invisibilizadas, criminalizadas, enfim, colocadas como se fossem algo completamente inaceitável. Né? Muito bem, Eli, nós agora vamos fazer um intervalo, encerrando o nosso primeiro bloco, que foi em torno da sua pesquisa de dissertação. Para voltar no segundo... E vou deixar a pergunta que vamos abrir o segundo bloco. Você fez essa sua pesquisa no ano 2000, você defendeu. Ou seja, o século XXI estava começando. Nós estamos fechando a segunda década, praticamente, do século XXI. O que temos hoje no debate sobre religiosidade, Estado laico, escola laica, com questões relacionadas também... A escola sem partido e tudo mais. São questões que aparecerão no nosso segundo e, quem sabe, também no terceiro bloco. Não é isso? Estamos com o professor Eli Sabino, da Faculdade de Educação da UFMG, e voltamos daqui a pouquinho, depois da música que Holanda vai anunciar para
a
gente.
Isso mesmo. Enquanto o professor prepara aí a resposta para essa pergunta tão complexa, nós vamos com Geraldo Azevedo, Elba e Zé Ramalho. Ai, que saudade de você.
Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo. Ai, que saudade doce. Se um dia você se lembrar, escreva a carta pra mim. Bote logo no correio, com frase dizendo assim: faz tempo que não te vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijos, ai que saudade sem fim. Ai que saudade sem fim. Thank you.
quiser recordar aquele nosso namoro. Quando eu ia viajar, você caía no choro. Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você. Eu gosto mesmo é de você.
Não se admire se um dia um beija-flor invadir
a porta da tua casa, te der um beijo e partir.
Fui eu quem mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você.
Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce.
Faz tempo que eu não lhe vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade de você.
Você está ouvindo,
ai que saudade de você.
Pensar a educação, pensar o Brasil.
O convidado de hoje usa um pretinho básico, listas brancas e vem vestido pra matar. Tá em forma pra próxima estação e ouvi dizer, pega até 300 por vez. Mosquito da Dengue!
A Dengue não pode ser de novo a celebridade do verão. Os ovos do mosquito aguentam mais de um ano esperando por água. Mantenha cuidado permanente com pneus, garrafas, caixas d'água e piscina.
UFMG Educativa, no combate à dengue.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas e 30 minutos.
Hora do presente.
E hoje, para querem entrar em contato com a gente, primeiro pelo facebook.com/pensar.educação, vai ganhar um exemplar de Reformas Educacionais no Brasil, Democratização e Qualidade da Escola Pública, organizado por Luciano Mendes de Faria Filho, Cecília Vieira do Nascimento e Marileide Lopes dos Santos. Também tem exemplar de Escola Primária Noturna em Minas Gerais, livro de Vera Lúcia Nogueira. E nós continuamos a nossa entrevista com o professor Elis Sabino, hoje discutindo democracia, laicidade, educação, e ficou uma pergunta aí do último bloco, não é, Tarcísio?
Isso mesmo, Yolanda. Então, nós falávamos que o professor Elis Sabino fez a pesquisa dele na rede municipal de ensino sobre, digamos assim, religiosidade na escola pública lá no ano 2000. E a pergunta é: lá estávamos no começo do século XXI, agora nós estamos fechando a segunda década do século XXI. 20 anos depois da sua pesquisa, Eli, como você está percebendo a presença de práticas religiosas nas escolas públicas?
Tarcísio, olha, quando eu fiz a pesquisa, eu entendi que era algo muito pontual da rede municipal de Belo Horizonte, algo espontâneo dos jovens pentecostais, né? Em 2013, eu tive a oportunidade de ler uma dissertação do professor Aldilson Nobre Reis, que tocava com os clubinhos evangélicos no ensino médio.
Sim.
Ou seja, a pergunta, inclusive, era minha, né, lá de no ano 2000. Só que a resposta que ele encontra é totalmente diferente da minha.
Olha só.
Porque é interessante que ele descobriu que as igrejas evangélicas têm um projeto de poder na escola. Então, por exemplo, eles trabalham com a ideia de que cada aluno é um missionário e que eles não podem ir na escola, mas aquele adolescente, aquele jovem podem levar a sua crença religiosa. Então, eles foram transformando aquilo num projeto de poder, né? Então, que naquela época não estava tão claro para mim que tinha um caráter institucional. Era mais ou menos, eu entendi que era alguma coisa espontânea. Agora, vou tentar ser breve para contar um episódio que ocorreu no ano passado. Tem uma amiga professora de história que trabalha na escola em Justinópolis, Escola Estadual Antônio Miguel Cerqueira Neto. E aí ela tinha colocado lá nessa escola, que nessa escola tinha recebido convite, os alunos tinham recebido ingresso para o filme Nada a Perder, né, da Igreja Universal, que conta a história do Edir Macedo.
Sim.
Né, distribuiu em cada sala.
Pessoas da Igreja Universal foram até a escola distribuir os ingressos.
Isso. Aí, tá, tudo bem. Achei que isso é algo pontual. Só que aí um outro colega meu, né, um professor da escola Josefina Souza Lima, no bairro 1º de Maio, né, me conta que eles estiveram lá também. E uma outra professora me conta de uma outra...
De uma terceira escola.
Aí eu pensei assim, olha, mas isso aí é algo mais geral. E aí eu quis assistir esse filme. Esse filme é muito interessante porque ele vai contando a história do Edir Macedo, desde criança, né, num determinado momento assim que a igreja dele se acende, ele começa uma série de perseguições, né, na ótica do filme lá, então do Supremo Tribunal Federal, né, da Polícia Federal, da própria CNBB e tal, e ele acaba ficando preso por 40 e poucos dias, e aí ele sai de lá, não derrotado, mas sai fortalecido, e no próprio filme dizendo que eles tinham que disputar esses espaços. Né? E aí eles começam a falar da Rede Record, né, que o Silvio Santos estava vendendo e tal, e eles têm uma narrativa, no mínimo curiosa, né, que eles não tinham dinheiro, mas que Deus proveria esse dinheiro para eles comprar a Record. E era muito caro, porque o Silvio Santos primeiro não queria vender para o Edir Macedo. De acordo com a narrativa, ele só conseguiu finalizar a compra da emissora, porque havia uma cláusula lá que ele compraria em dólar, um valor absurdo em dólar, e que depois, né, se ele trazasse uma prestação, perderia toda para trás. E ainda tem uma advertência do Silvio Santos, do personagem que faz o papel do Silvio Santos, que diz o seguinte, olha, mesmo se você conseguir pagar, quitar a emissora, que eu duvido, vocês não vão conseguir ter essa emissora, porque depende do Ministério da Comunicação, da Telecomunicação, e você não vai conseguir a concessão, é uma concessão pública. E aí, mais uma vez, ele responde lá no filme que Deus proverá, e aí, num determinado momento do filme, que eu acho que muito emblemático, mostra o plano Collor, né, coisa que nos passou despercebido. E aí, lá no filme, mostra que a gente só ficou muito observando a questão do dinheiro, do confisco da poupança. E aí, no filme, conta lá o seguinte, que a Zélia Cardoso havia colocado uma cláusula que não poderia ter nenhum tipo de comércio assim, em dólar. E aí o Edir Macedo, o personagem, fala, Esther, você está observando? Esse plano vai atrapalhar a economia do Brasil, mas vai ser a nossa salvação. Né? Então aquela ideia assim, para salvar a igreja, Deus destrói a economia. Depois, num outro momento, aí, que era a questão da concessão, é uma coisa incrível também da narrativa do filme. Porque aí chega num determinado momento que eles... Como é que vai conseguir a concessão e tal? Aí tem o processo de impeachment do Collor. E a Globo, quando ela resolve apoiar o impeachment do Collor, o último ato dele é liberar a concessão para Record. E eles vão mostrando Record de jornal da época. Aí agora, recentemente, na política, todo mundo sabe o apoio que o Edir Macedo explícito fez ao atual governo. E agora... 3 meses, 100 dias de governo, né? Então mais de 300% de aumento só de investimento em publicidade, né, na emissora deles.
Na
então,
Rede Record.
Eles têm projeto de poder, né? Pensando em escola, Supremo Tribunal, pensando, né, nesses espaços, tudo.
Estão ocupando espaço público, né? Yolanda?
Professor, pensando nessa ocupação dos espaços públicos, aí a gente fala da administração pública e, em certa medida, de como essas pessoas circulam no ambiente da escola, como e se isso fere a laicidade do Estado, o Estado laico previsto na Constituição?
Se a presença... das pessoas no espaço público fere a laicidade? Olha, eu dividi no meu capítulo, lá assim, olha, a gente tem que separar as pessoas individualmente, elas podem ter, aliás, ser laico, não é você ser antirreligioso, né? Um dos elementos que pressupõe a laicidade é a liberdade religiosa, que é um direito humano. Todo mundo tem direito de ter a sua crença religiosa. Então, a pessoa aqui na faculdade, na universidade, de modo geral, professando a sua fé, não necessariamente vai estar ferindo a laicidade. A laicidade começa a ser ferida quando as pessoas começam a usar do espaço institucional para promover sua crença religiosa. E aí, quando eu destaquei essas emissoras, e tal. O projeto deles é ocupar esses espaços institucionais para promover sua crença religiosa. Aí, nesse sentido, sim, você tem claramente a laicidade sendo ferida.
Paloma?
Você tinha falado da questão justamente da religiosidade dentro das instituições. Só que qual que é o papel da escola nesse contexto? Porque, né, tem vários pontos de vista, tem várias religiões, isso causa uma crise de identidade, entre aspas?
Não, eu acho que a gente tem que assumir um projeto republicano lá do século XIX. Né, já que eles se falam reacionários, nesse ponto aqui eu estou falando de algo que não é do século XX. Né, os republicanos do século XIX, né, estabeleciam como uma função da escola, além da questão da socialização, da gente aprender a conviver. Né? Não é só, a gente não tem que só viver, a gente tem que aprender a conviver. A gente tem que não só existir, a gente tem que aprender a coexistir. Então a escola deveria trabalhar numa perspectiva, não de interditar essa ou aquela crença religiosa, mas da gente aprender a lidar com o diferente. Né? Não é colocar em evidência a religiosidade de matriz africana, mas as pessoas aprender a lidar com esse tipo de crença sem satanizar, sem criminalizar, a pessoa também entender que é um direito ser católico, mas também ser evangélico, né? E criar um espaço republicano. Eu acho que essa é a função nossa como educador. O que nós estamos criticando aqui é exatamente, né, quando uma crença sobrepõe as demais com exclusividade, com querendo ter um monopólio.
Eu acho que é nessa perspectiva bem interessante que você apresenta, ele, que a escola, ela lida com as culturas que estão dispostas na sociedade. A cultura religiosa é uma delas, ou as culturas religiosas, se quisermos também colocar no plural. Então, a escola, para ser um lugar de pensar a cultura, pensar as culturas, deve, na minha opinião, mas que vai ao encontro da sua, tratar os fatos religiosos. Agora, sem o predomínio de uma sobre outra.
Ok. É que eu vou dar um exemplo. Quando eu fui coordenador lá na Escola Municipal Moisés Calil, uma vez nós levamos um grupo de congado.
Sim.
Aí um bocado de alunos saindo da escola e tal, falaram assim, pô, vocês estão trazendo a macumba aqui para a escola. Gozado, né? Aí quando é festa junina, é da cultura. Quando é, inclusive, uma manifestação católica, mais africanizada, aí os alunos têm esse entendimento. A escola é um lugar de colocar em questão as relações de poder também. Por que determinadas culturas sobrepõem as demais como sendo a norma? Por que um determinado sotaque é tão forte que ele elimina os demais? Então, o lugar da escola é de pensar também nas culturas silenciadas. E aí, eu acho que uma das coisas que, durante o período que eu fui trabalhando com essas temáticas na escola, que eu fui aprendendo, que eles falam assim que a gente tem que trabalhar com a teoria da evolução, né? O pessoal da escola sem partido. Né? Então, tem um grupo fundamentalista que vai nessa direção, que a escola quer corromper os alunos com a teoria da evolução. Pois bem, eu descobri que se a gente levar isso de modo aprofundado e problematizando, eles também não querem. Porque, vamos colocar um aspecto. Não é a teoria da... O criacionismo não é só o judaico cristão. Você também tem o criacionismo dos machacalis. Você também tem dos guaranis, você tem dos yarobás, né? Então, se você também trabalha com outras cosmogonias na escola, também tem um aspecto educativo.
Claro.
Né? Que é a origem do homem, claro. Como é que ela foi pensada por diferentes culturas. A escola é um lugar de trazer as diferentes culturas e também como a ciência trabalha com a origem da humanidade.
Bem, nós estamos aqui com o professor Eli Sabino, da Faculdade de Educação da UFMG, conversando sobre a religiosidade na escola, o Estado laico, a escola laica e também a presença das práticas religiosas na cultura escolar. Nós encerramos esse segundo bloco. Vamos agora ouvir uma música e deixando aqui uma reflexão que nos prepara para o terceiro bloco. Homeschooling, escola sem partido, marxismo cultural, são questões que estão colocadas aí. Sim, a questão do marxismo, porque considera-se uma perspectiva ateia de educação, então que se confronta com a ideia de religiosidade. Vamos conversar com o professor Eli Sabino no terceiro bloco em torno destas questões. Antes, vamos ouvir qual música, Yolanda?
Vamos ouvir o Seu Valença, Morena Tropicana.
Da manga rosa quero gosto sim, melão maduro, sapoti, juá, jaboticaba, teu olhar noturno, beijo travoso de um bucajá, pele macia, ai carne de caju, saliva doce, doce mel, mel de urso, linda morena, fruta de extemporana, caldo de cana, caiana, vem me desfrutar. Linda morena, fruta de extemporana, caldo de cana, caiana, vou te desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor.
Oi, 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 oi.
Morena tropicana, eu quero teu sabor. Jaboticaba teu, olhar noturno, beijo travoso de um bucajá, pele macia, ai carne de caju, saliva doce, doce, mel, mel de urso, linda morena, fruta de extemporana, caldo de cana, caiana, vou te desfrutar. Linda morena, fruta de extemporana, caldo de cana, caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, eu quero sabor.
Ai, 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 ai,
morena tropicana, eu quero teu sabor.
Ai, 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 ai.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Saúde e consciência. Informação a serviço da qualidade de vida. De segunda a sexta, às 5 e às 8 horas da manhã e às 6 horas da tarde. Produção, Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8:46 e continuamos a nossa entrevista nessa noite de segunda-feira, hoje com o professor Eli Sabino.
Isto mesmo, Yolanda. Bem, deixamos de novo uma questão aberta, não é? Sobre as práticas de religiosidade nas escolas hoje. Mas aqui durante a nossa escuta do Alceu Valença com a Morena Tropicana, nós estávamos conversando aqui e o Eli próprio falou assim: puxa vida, nós temos que abordar também o racismo religioso nas escolas. E eu fiquei muito curioso em saber sobre a sua reflexão a respeito. Diga então.
Bom, Tarcísio, o racismo religioso na escola, ele tem que pegar duas, ele tem que tomar como referência duas perspectivas. Primeira, eu estava falando primeiro que nós temos uma visão muito eurocêntrica da escola, uma escola que a referência é católica, cristã.
Europeia, branca.
Europeia, branca. Mas só que a narrativa bíblica, vamos tomar como referência, Jesus nasce na região da Palestina.
Sim.
E como é que são as, quais são as imagens de Hollywood, dos filmes que a gente tem de Jesus? O próprio Jesus que está na escultura, como é que é? O rosto
sempre
e tal.
Quais branco, são... de olhos claros.
Então, os alunos poderiam refletir na escola, do ponto de vista geográfico, da etnia, né, sobre como que seria Jesus. E na narrativa bíblica fala que para fugir a família dele, para protegê-lo de uma perseguição de Herodes, ele vai fugir para o Egito, para não ser confundido. Né? Tem um amigo que fala assim, o único lugar que ele não fugiria para ser confundido é... no Japão. Então, ele vai para o Egito, para não ser confundido, o Egito está na África. Né? A gente não para para pensar isso também, né? O Egito está na África. Os mandamentos que aparecem lá foram dados no Monte Sinai, no Egito. Né? As imagens de Adão e Eva, que você falou da escola sem partido, eles querem que trate desse assunto. Mas então, se a gente for tratar numa perspectiva, então, mais
histórica,
problematizadora,
antropológica.
Né? Então, como é que seria a Eva, o Adão, que imagem? E a narrativa bíblica diz que que o jardim do Éden estava entre o rio Tigres e Eufrates. No entanto, as representações são é um homem e uma mulher europeia. Uhum. Então, hoje é dia 22 de abril, né, a gente tem que pensar, né, que eles trouxeram de um lado a espada e outra a cruz, mas a cruz que eles trouxeram, né, eles transformaram, europeizaram essa cultura toda cristã, que tem a sua origem lá no Oriente Médio. Sim. Eu acho que vale a pena a escola explorar isso. A outra coisa do racismo religioso, olha só, você vai pegar os deuses, né? Um deus do trovão, um deus nórdico, Thor. Thor, ninguém questiona Thor, né? Thor é um herói holidiano, uhum. A mãe dá para um boneco do Thor. Mas, veja bem, se um menino quiser o Xangô, né? Um boneco e tal, aí é visto como se fosse um demônio. Então a gente tinha que discutir essas coisas na escola, claro, né? Trazer a diversidade religiosa para que os alunos percebessem, assim, a gente construiu um mundo marcado pelo entendimento. Acho que é isso, nesse ponto aí, que eu acho que os que defendem a homeschooling, né? A educação doméstica, vai tirar a possibilidade do aluno ter contato com a alteridade. É a família falando de si, com seu modelo cultural, e aí no mundo como hoje, globalizado, marcado pela diversidade, né, pelo confronto, né, pelo fundamentalismo, mais do que nunca um projeto de escola pública é fundamental.
Muito interessante essa sua reflexão, porque você já tocou na perspectiva da homeschooling ou educação doméstica, o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura estão fazendo essa defesa, estão enviando projetos para o Congresso Nacional, e tem também a perspectiva da escola sem partido, né, que você também toca. O que me parece interessante, Eli, é percebermos a escola como esse lugar de disputas hoje entre perspectivas muito distintas, não é? Não apenas no campo da religiosidade, mas na educação dos costumes de um modo geral, não é? É a função social da escola que está em causa, Eli?
Não tenho dúvida disso, Tarcísio. Olha só, se a gente entrar no Facebook, Escola Sem Partido, a gente vai ver o tanto que eles criticam e tentam responsabilizar Paulo Freire pelas baixas notas nas avaliações externas. Né? Então, eles falam que o Paulo Freire é doutrinador, Paulo Freire comprometeu a qualidade do ensino, mas quando você vai estudar o Paulo Freire, ele defende uma educação problematizadora, uma educação que considere, leve em consideração as injustiças sociais, né? Então, o que está aqui agora é uma educação domesticadora. É um projeto de uma educação em que os alunos, aliás, eles nem falam de educação mais, né? Na escola sem partido, eles falam que educar e ensinar são coisas distintas. Educar é coisa da família e da igreja, e ensinar é coisas de professor, é função do professor. Então, a função da escola é instrumental, apresentar uma série de conhecimentos procedimentais, né, de ferramentas para a pessoa mobilizar para o mundo do trabalho só. É uma questão técnica, você vai ler a palavra. Na perspectiva de escola que nós defendemos, é de leitura de mundo, é de pensar, de colocar no centro da discussão as relações de poder, né, da gente pensar a escola como um local que nos possibilita indagar sobre a nossa própria trajetória. Me permita fazer um parêntese.
Fica à vontade.
Olha, eu venho da periferia, né? Sou de Ribeirão das Neves, minha mãe faleceu analfabeta, meu pai tinha quarta série do interior, e eu devo tudo à escola, né? A escola que eu tive, que me indagou, né? Eu estudei em Justinópolis, eu estudei em escola pública, escola estadual Antônio Miguel Cerqueira Neto, escola estadual Guerino Casa Santa, escola estadual Nossa Senhora da Conceição, foram as três escolas que eu estudei na educação básica. E se não fosse a escola, né, como é que eu ia transcender a minha realidade familiar, minha cultura familiar, né? Então, quando você coloca homeschooling, né, então quem é que vai ter condições de educar os seus próprios filhos? Obviamente, é a classe média alta e tal. Mas, então, mostra mais uma vez como é que a nossa classe média alta, a nossa elite, é insensível à alteridade. Como elas não querem conhecer o Brasil. O intercâmbio que eles querem é lá fora. E eu chamo assim para um intercâmbio invertido, eles conhecerem a periferia. Como é que vive a luta das pessoas, das camadas populares e tal. Então, o que está em questão hoje é a função social da escola. E a gente não pode ter medo de defender uma escola pública, laica, plural, uma escola que tem como centro, né, uma perspectiva freiriana, que indague as relações de poder, que problematize, né, e que permita que as camadas populares elas compreendam a formação social, histórica, cultural do nosso país.
E por que a escola pública está em disputa? Porque me parece que o projeto é a homeschooling, mas não é só a ideia de homeschooling, educação doméstica. É também disputar o espaço escolar. Os dados estatísticos são um bom indicador para a gente perceber por que a escola pública está em disputa, né? O Brasil tem uma população escolar, Eli, você sabe disso, que supera 50 milhões de estudantes. O Brasil, só de estudantes, tem mais população do que o segundo país mais populoso da América do Sul, que é a Colômbia, que tem 45 milhões. Só de estudantes nós temos 50 milhões. E destes 50 milhões, nós temos 93% destes 50 milhões em escolas públicas. É por isso que ela virou alvo do ataque, porque considera-se que lá é este lugar da formação crítica, da formação cidadã, né? E então, a formação que estava e está em construção Brasil afora é essa, numa perspectiva freiriana libertadora, digamos, né? É preciso destruir esse projeto para implantar um outro.
E esse projeto, ele começa sendo destruído, minando a própria autoridade do professor. Esse movimento Escola Sem Partido, ele estimula os alunos a filmar sem autorização do professor, né? Então o aluno ser uma espécie de dedo duro em sala de aula. Eles publicizam isso aí no Facebook deles.
Tem professor sendo demitido, inclusive, de escolas de educação básica e de universidades depois de ser filmado falando sobre o mundo, a história, a sua área.
E eu fico muito absurdado com essas coisas todas, porque esse projeto da escola sem partido, eles nunca colocam em questão a condição de trabalho docente.
Não, isso aí.
Então nós temos aqui um grupo de professores do Estado que teve o seu 13º agora que está sendo pago, seu salário dividido em 2-3 vezes. Né? Você tem um achatamento salarial dos professores que às vezes é obrigado a trabalhar 2-3 horários. Né? Uma falta de atenção na formação inicial desse professor e na formação continuada. E aí a discussão toda tenta encerrar com marxismo cultural, com o que eles chamam de marxismo cultural, que fala como que o Paulo Freire deteriorou a educação, né? Na verdade, é para esconder o objetivo maior, que é que eles têm de desmantelar a escola pública que a gente tem.
Eu diria até, naquela música, né, do que eu acho que é o Quinteto Violado, que canta, né? Que medo você tem de nós, não é? Olha aí, quer dizer, a educação crítica que emancipa, que leva a uma reflexão do mundo, né? Esta é que gera tanto medo, que precisa ser atacada e destruída com projetos como esse da Escola Sem Partido. Então, é também a gente perceber a força da escola pública.
Eu queria contar um...
Nós precisamos, infelizmente, Eli... né? Mas vai lá, pode fazer uma despedida aí. Te agradecemos muito por ter vindo aqui numa segunda-feira à noite conversar conosco. É porque, infelizmente, o nosso tempo está fechando.
Não, é um assunto muito instigante, né? E se deixar, a gente vai conversando mesmo. Eu agradeço muito, Tarcísio, o convite, a Yolane, né? Agradeço a cada um que está aqui no estúdio acompanhando o trabalho. Né? E mandar um abraço para os professores lá de Ribeirão das Neves.
Isso.
Meus amigos que estão na luta, né? E acreditando que a educação pode ser uma porta, né, para a gente pensar um mundo diferente desse que nós estamos, né, que é baseado no ódio, na intolerância, de um mundo mais fraterno. Né?
Que é o que todos desejamos. Né? Quando me perguntam assim, o que fazer então, Tarcísio? Continuar a fazer o que sempre fizemos.
E fazer melhor.
Isso. Educar as juventudes e as infâncias desse país afora. Eli Sabino, foi uma alegria, um prazer muito grande receber você aqui. Muito obrigado.
Alegria toda minha. Tá? Eu que agradeço. Tá? Um grande abraço.
Valeu.